Lideranças quilombolas do Paraná, Defensoria Pública, Ministério Público se uniram ao deputado professor Lemos do PT na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa para participar de uma audiência pública com o objetivo de defender as comunidades negras rurais quilombolas e reforçar a identidade dessas comunidades. Para o parlamentar, é preciso se organizar para fazer valer os direitos da população negra e evitar retrocessos.
Avançamos alguns milímetros e agora querem empurrar a gente para trás. E a gente não pode retroceder. Por isso, organizamos esse debate para que a gente possa coletivamente socializar o que a gente está percebendo, o que a gente tem de conhecimento e juntos também tomar decisões para evitar o retrocesso.
A audiência acontece em um momento em que o Supremo Tribunal Federal, o STF, retoma o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, contra a constitucionalidade do Decreto Federal número 4.887, de 2003, que regulamenta os procedimentos administrativos para a titulação dos territórios quilombolas. Essa ação foi apresentada no ano de 2004 pelo Partido Democratas, o DEM. O julgamento no STF começou em 2012. O primeiro voto, na época do ministro César Peluso, foi pela inconstitucionalidade do decreto. A ministra Rosa Weber pediu vista e o julgamento foi interrompido, sendo retomado apenas em 2015, quando ela votou pela constitucionalidade. Mas desta vez, quem pediu vista para avaliar melhor a proposta foi o ministro Dias Toffoli, interrompendo mais uma vez o julgamento, que será retomado nesta quarta-feira. Enquanto no Supremo o placar está empatado em 1-1, o procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção aos Direitos Humanos, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, defende a ADIM e diz que o Brasil precisa reconhecer os direitos dos quilombolas, inclusive para saldar uma dívida histórica que tem com os negros.
A sociedade brasileira, como eu disse, tem um débito em relação ao que, né, os negros sofreram, né, que auxiliaram a construir as riquezas do país, né, mas que nunca tiveram oportunidade de cidadania.
Sotomayor Neto lembra que toda a comunidade jurídica, incluindo os defensores dos direitos humanos, reconhecem a legitimidade das comunidades quilombolas e diz que os títulos das terras são direitos fundamentais.
Não acredito que haja nem inconstitucionalidade formal e nem também inconstitucionalidade material, porque as regras que estão previstas no decreto são regras advindas da Convenção 169 da OIT, que trata de povos e comunidades tradicionais e que o Brasil subscreve e que, portanto, ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com caráter de norma constitucional.
No Paraná, são quase 100 as comunidades quilombolas, mas apenas 37 estão certificadas. O que quer dizer que a maioria da população, mais de 11 mil pessoas que vivem em comunidades negras rurais, não tem acesso a direitos básicos, como a saúde e a educação dentro da comunidade. A historiadora e estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná, Isabela Cruz, faz parte da comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha, em Reserva do Iguaçu. Ela diz que se antes de 1988 havia uma noção distorcida de quilombos como um local para onde iam os escravos desviados, com a Constituição isso mudou e as comunidades passaram a ser reconhecidas. No artigo 68, por exemplo, está escrito: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. Portanto, diz Isabela, é preciso que o Estado tenha um olhar diferenciado para todas as comunidades, com políticas públicas para desenvolver estes locais.
A certificação é um autorreconhecimento da comunidade. Quando a comunidade diz, eu sou quilombola, eu sou descendente desse grupo, eu tenho história própria, meus antepassados estavam aqui há muito tempo. Então, quando acontece isso, é um processo um pouco, eu diria, a longo prazo, né, de luta por direitos, de assistência técnica, de qualidade das políticas públicas de saúde, como, por exemplo, a saúde da população negra, né, como, por exemplo, a Secretaria do Estado de Saúde aqui tem essas políticas voltadas, mas elas só podem atender, porque está na legislação, comunidades certificadas. Então, é assim, quanto mais a gente se organiza em torno daquilo que a gente é, né, daquela descendência, assim como tem os ucranianos, os poloneses, a gente também tem esses grupos negros aqui, que compõem uma cultura muito rica. E isso é valorizado a partir do momento que a gente diz, ó, eu sou, o município reconhece, desenvolve turismo, desenvolve agroecologia, desenvolve relações municipais, né? Pessoas vêm de fora, de outros países, para conhecer comunidades quilombolas valorizadas.
E o que falta para essas comunidades serem certificadas?
Falta um empenho um pouco mais do Poder Executivo, né, da gestão administrativa, de realmente realizar essas políticas, porque durante muito tempo não faltou recurso. E o que a gente vê é que o INCRA, por exemplo, está deixando de usar recursos que podem ser aplicados na regularização dos territórios. Então, a gente que se pergunta por que não está acontecendo, sendo que a população já previu isso em leis, isso está na Constituição, isso está nos programas e nas conferências nacionais que aconteceram, está tudo lá. A gente se pergunta, na verdade, o que falta para que essa política ande, porque a gente quer ajudar. A gente quer desenvolver o país assim, mas começando do interior, sabe? Não dá para ficar pensando numa política só urbana mais. O Brasil é rural também. O Brasil é negro, o Brasil é quilombola, é cigana, é indígena, né? A gente não quer nada que é de ninguém. Pelo contrário, a gente quer enriquecer ainda mais a nossa própria história.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.